De hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Nós estamos refletindo a respeito da nossa história. Quem somos nós? Com certeza muitas vezes você já foi questionado a respeito da sua identidade. Quem são os batistas? Muitas vezes as pessoas me perguntaram: pastor, por que tantas igrejas? Não existe apenas uma igreja? E às vezes nós não temos condições de responder, e talvez você, membro dessa igreja, e você que tem frequentado aqui os cultos e está hoje aqui pela primeira vez, não saiba um pouco da nossa história. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Essa igreja difere das demais. Em quais pontos? E meus queridos, no mês de outubro de 2017, nós celebramos 500 anos da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, foi um marco na história, onde nós marcamos a história da Reforma. E os reformadores, eles levantaram alguns princípios fundamentais quando eles protestaram. Na minha infância, eu era identificado na minha escola como protestante. Eu frequentava uma escola e praticamente eu e a minha irmã e mais alguns poucos alunos eram identificados entre todos os alunos como protestantes. E quando alguém nos perguntava, e nós não sabíamos responder, por que nós éramos diferentes dos demais? Mas há uma história. E a história do cristianismo, ele é relatado primeiramente no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. E o livro de Atos, nós vamos ver a história da igreja sendo narrada. Lucas narra esse período até o ano 100, aproximadamente. Do ano 100 ao ano 300, nós temos a tradição. Nós vamos conhecer a história do cristianismo através da tradição da igreja. A partir do ano 313, o imperador romano Constantino, ele se converte ao cristianismo e ele declara o cristianismo religião oficial do Império Romano. E a partir do ano 300 até o ano 1517, nós temos a história da igreja ligada ao catolicismo romano. A partir do ano 1517, nós vamos ter uma revolução que começa ali por volta do ano 1200. A partir do ano 1200, alguns homens começam a questionar a igreja medieval, alguns dogmas que a igreja criou nesse período. Eles começam a fazer alguns questionamentos. E nesse período do ano 1200, 1300 ao ano 1500, há uma revolução na Europa. Revolução industrial, política, científica. A partir do ano 1200 vai surgir na Europa as universidades. Aí há uma especulação científica, grandes descobertas. E nós vamos ver nesse mesmo tempo surgindo alguns questionamentos a prática da igreja. Alguns teólogos, como Zwinglio, João Calvino, Martinho Lutero, e no ano de 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, ele escreve 95 teses, ele prega essas teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, numa visão de protesto, de tese que ele gostaria de discutir. E a partir desse momento, surgem alguns princípios fundamentais da fé que nós abraçamos ao longo da história como igreja reformada. O que levou Lutero a esse momento onde ele questiona a prática da igreja medieval foi a venda de indulgência. A indulgência é você comprava o perdão para os seus pecados. A igreja, ela assumiu uma postura de que ela tinha autoridade e toda autoridade era da igreja. A igreja tinha um poder infalível no seu sacerdote e ela começa então a vender perdão. E Martinho Lutero, no ano 1521, após ele colar as 95 teses, ele é questionado pela igreja para que ele possa se retratar. Mas nesse momento a igreja, ela vendia as indulgências para as pessoas que tinham morrido. E os familiares poderiam comprar o perdão daqueles que morreram. E Lutero, diante dessas práticas da igreja, ele afirma: eu me retratarei desde que eu seja convencido pelas escrituras sagradas. Eu me retrato, eu volto atrás, desde que eu seja convencido de que eu estou errado pela palavra de Deus. Martinho Lutero e os outros reformadores vão levantar alguns princípios, e um deles é este: somente as escrituras, toda autoridade é da Bíblia. Se eu for convencido que essa prática é correta à luz da Bíblia, eu me retrato e volto atrás. Do contrário, eu não me retratarei. Nesse tempo de grandes mudanças na Europa, há uma reformulação política na Europa. Há uma reforma política. Os países como Inglaterra, Alemanha, Suíça, os países se tornam independentes de Roma. Roma está perdendo o seu poderio político. E a reforma começa a ganhar corpo. Na Suíça, João Calvino. Na Alemanha, Martinho Lutero. Vai surgir reforma na Inglaterra. Então nós somos frutos dessa reforma que acontece nesses países. Os batistas são frutos dos ingleses que vão para os Estados Unidos e dos Estados Unidos chegam ao Brasil. Nós sabemos que nesse tempo nós vamos ser também colonizados, período de 1500, e quem vai nos colonizar são os portugueses, e nós vemos na nossa história do Brasil uma forte influência do catolicismo romano ligado a Portugal. Países que foram colonizados por Portugal e Espanha têm uma forte influência do catolicismo romano, mas países colonizados pela Inglaterra, Suíça, na verdade, a Inglaterra vai exercer uma forte influência na América do Norte, porque foram países que tiveram a sua independência política no momento da história da reforma. E, meus queridos, a reforma foi muito importante no aspecto de somente as escrituras, porque eles queriam trazer as escrituras para que o povo pudesse lê-la na sua própria língua. Tentativas tinham sido feitas por volta do ano 1200. Mas com a reforma, da igreja. Há uma alfabetização desses países e nós observamos que no aspecto industrial e intelectual, esses países que surgiram no momento da reforma são países que se destacaram. Porque a reforma, ela libertou o povo do analfabetismo. Porque as pessoas agora podem ler e elas precisam, para ler a Bíblia, serem alfabetizadas. Isso vai acontecer na Europa. As grandes descobertas acontecem onde? Na Europa. Que tem seus países que tiveram a independência no momento da reforma. Mas um ponto principal desse momento foi a afirmação por parte dos reformadores: somente as Escrituras. Nessa noite nós vamos pensar sobre esse primeiro princípio da reforma. São cinco solas: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória ao Senhor. E eu quero ler com vocês nessa noite, para nossa meditação, 2 Timóteo capítulo 3, após essa introdução, nós vamos refletir sobre esse tema: por que somente as Escrituras? Versos 14 a 17 nos diz, Paulo escrevendo a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que nós afirmamos somente as Escrituras? Em primeiro lugar, por causa da sua inspiração. A Bíblia diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Nós defendemos a tese de que toda a Bíblia, toda ela, foi inspirada por Deus. O que significa inspiração? Significa que ela não procede do homem. Ela procede de Deus. Ela foi soprada por Deus. Deus pegou homens e inspirou esses homens. E quando nós afirmamos que toda Escritura é inspirada por Deus, nós fazemos duas afirmações. Primeira, é que a inspiração é plenária. Significa que toda Escritura é inspirada. Nós aqui na igreja, na primeira igreja batista, adotamos uma filosofia de pregação que nós chamamos pregação expositiva. Por que nós adotamos essa filosofia de pregarmos livros da Bíblia? Porque toda a Bíblia é inspirada. Nós estudamos recentemente Abacuque. E alguns aqui nunca tinham lido o livro de Abacuque. Mas Abacuque é tão inspirado quanto as cartas do apóstolo Paulo. Mas às vezes nós não agimos assim. Toda a Bíblia é inspirada, toda ela. No segundo momento nós falamos que a inspiração é verbal, ou seja, nós cremos que toda a Bíblia, toda ela, foi inspirada por Deus. Você pode falar, pastor, cada palavra. Deus não anulou a personalidade do autor, do homem que ele inspirou. Ele não anulou o contexto histórico, a língua em que ela foi escrita, mas Deus inspirou a palavra que ele registrou. Então, meus queridos, quando nós afirmamos que a inspiração é verbal, significa que a Bíblia é inspirada palavra por palavra. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo, então, meus queridos, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós cremos que esse livro é inspirado por Deus. Os reformadores, eles estavam resgatando essa autoridade das Escrituras. Para eles, a autoridade não era a igreja. Não é o que a igreja fala, não é o que o pastor Isaac fala. Para nós, batistas, a autoridade não consiste no pastor, no sacerdote. Para nós, a autoridade é das Escrituras. E há um princípio fundamental da reforma, que é o sacerdócio individual de cada cristão. Nós entendemos que você, como cristão, é o seu próprio sacerdote em Cristo Jesus, e você tem liberdade para examinar as Escrituras. Por isso que nós incentivamos as pessoas a lerem a Bíblia, a investigar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Então a autoridade para nós não é o pastor. A autoridade é a palavra. Aquilo que Deus fala na sua palavra é verdade. É autoridade. Porque foi Deus que falou através daqueles homens. Mas, meus queridos, nós vivemos um tempo perigoso, que nós chamamos, no meio teológico, de liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele surge por volta do ano 1700, diante das grandes descobertas científicas, começa a haver um movimento de questionamento da Bíblia, e surge uma autocrítica, criticando alguns textos bíblicos, tentando desacreditar as Escrituras Sagradas. Há muitas pessoas no meio evangélico, chamado evangélico, que duvida da inspiração plenária e verbal das Escrituras. Há muitos teólogos com dúvida se realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Colocaram a razão humana sobre as Escrituras Sagradas. Mas nós continuamos afirmando, isso é um princípio para nós, que a Bíblia é inspirada e por isso que somente a Bíblia. Em segundo lugar, porque somente as Escrituras? Por causa da sua inerrância. Nós não temos erros nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não contém erros. Ela é infalível em sua mensagem e inerrante em seu conteúdo. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes. E nós não encontramos contradição. O que prova que o autor foi o Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo afirma, como Pedro afirmou. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Homens santos falaram a palavra de Deus. Prova é que não há erro. Como pode 40 autores diferentes, vivendo em tempos diferentes, numa distância de 1.500 anos, escreverem as mesmas coisas? De Gênesis a Apocalipse, a mensagem... Não há contradição. Mas, meus queridos, no entanto, nós defendemos o livre exame, mas não defendemos a livre interpretação das Escrituras. Deixa eu explicar para vocês. Nós aqui na Primeira Igreja Batista e os batistas históricos, nós adotamos um princípio de que as Sagradas Escrituras, elas precisam ser interpretadas à luz do seu contexto histórico, da gramática em que ela foi escrita, no estilo literário. Então nós entendemos que a Bíblia precisa ser interpretada. Vocês formandos em direito, vocês vão ler o Código Penal ou o Código Civil, mas vão precisar interpretá-lo. Eu leio a Bíblia, mas preciso interpretá-la. E para interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, eu preciso da exegese e da hermenêutica. Quando eu falo em hermenêutica, eu estou falando de todo o campo da interpretação bíblica, mas a exegese tem como objetivo descobrir o sentido original pretendido pelo autor. Eu preciso fazer uma viagem ao mundo do autor. Eu preciso conhecer a vida de Moisés, o seu contexto histórico. Eu preciso mergulhar na cultura da época para entender o contexto histórico, entender o que Deus pretendia aos primeiros destinatários daquela mensagem. E depois eu faço uso da hermenêutica, que tem como objetivo descobrir a mensagem contemporânea, a mensagem para os nossos dias. John Stott diz que eu preciso fazer uma ponte entre dois mundos. Eu preciso mergulhar no contexto do autor, na língua em que foi escrita, no Antigo Testamento no hebraico, no Novo Testamento no grego. E eu preciso identificar o sentido original e fazer uma ponte para os nossos dias. Nós defendemos a palavra de Deus como autoridade, como palavra inspirada, mas nós entendemos que esta palavra precisa ser interpretada. E meus queridos irmãos, nós vivemos um tempo difícil. Aí volto a falar das milhares de igrejas que nós temos em nossos dias e você fica perdido. Pastor, por que tantas igrejas? E eu quero dizer a vocês, eu estou falando daquilo que nós pensamos, daquilo que nós cremos, mas em nossos dias, muitas dessas igrejas, chamadas evangélicas, elas não adotam esse princípio da interpretação que nós adotamos aqui em nossa igreja e nas igrejas batistas. Nós usamos um critério de interpretação que nós chamamos gramatical, literário, onde nós procuramos entender o contexto, fazer uma aplicação aos nossos dias. Mas nós vivemos um tempo que onde muitas das igrejas não se preocupam com a correta interpretação do texto. E alguns autores têm escrito a respeito de uma nova hermenêutica. E eles têm afirmado do perigo que as igrejas, e quando eu falo igreja, eu falo você que ouve a mensagem pela televisão, pelo rádio, pela internet, de receber uma mensagem inspirada, mas distorcida, mal interpretada. E essa nova hermenêutica é um aspecto muito preocupante com o uso das escrituras. Por que que nós nos preocupamos? Os reformadores defenderam a tese de que eu e você, que nós poderíamos examinar as escrituras. O catolicismo romano defende a tese de que a fonte de autoridade é a igreja. A igreja interpreta a Bíblia para os seus frequentadores. A autoridade é da igreja. Nós, igrejas reformadas, entendemos que nós temos livre acesso às escrituras e que nós podemos interpretá-las. Mas o movimento pentecostal, ele tira a autoridade da Bíblia e coloca na pessoa. A pessoa agora, de acordo com as suas experiências emocionais, é como vocês, formandos, fossem interpretar o código e alterasse o código civil ou penal, porque você teve uma experiência no momento da interpretação. Estão entendendo o que eu estou falando? O advogado vai interpretar a lei e diz: tive uma experiência sobrenatural aqui, e essa lei tem que ser mudada porque a minha experiência sobrepõe ao que está escrito. Se você falar isso diante de um juiz, ele vai falar: você está perdido. Prevalece o código, prevalece a lei. Para nós, prevalece a palavra. Para o movimento pentecostal, prevalece a experiência deles. Porque eu tive uma experiência. E se eu tive essa experiência sobrepõe a revelação e não há critério de interpretação. E às vezes eu sou julgado por não ser espiritual, por alguns de vocês, por não aceitar esse princípio. Porque ele fere um princípio fundamental da nossa fé. Mas o pastor Isaltino Gomes Coelho, de saudosa memória, ele diz que o movimento neopentecostal está construindo outro eixo hermenêutico. A de gurus, de pessoas com mais experiências com Deus. Agora é o sacerdote evangélico que determina o que vai acontecer com a vida dos seus ouvintes. É um culto à personalidade, é a igreja do fulano de tal, porque aquela pessoa é mais espiritual e quando ela interpreta a palavra, ela tem uma palavra de Deus para a sua vida. E a Bíblia fica em segundo plano, e aquela palavra é verdade para você. E diante dessa nova hermenêutica, o objeto da interpretação fica sujeito às emoções de quem está interpretando. Só que ele se coloca numa posição de autoridade. E meus queridos, eu já viajei com uma pessoa e que ela estava assustada porque ela não tinha ido pedir autorização ao seu pastor para fazer a viagem. E como ela não tinha a bênção do seu pastor, ela estava com medo de sofrer um acidente na estrada. E muitos fazem isso. E diante dessa regra equivocada de interpretar a Bíblia, nós estamos vendo igrejas vendendo cimento ungido, que vai abençoar a sua casa, tijolo ungido, vassoura ungida, óleo ungido, rosa ungida. E as pessoas acreditam. Então eu acredito que nós precisamos voltar a Martinho Lutero e dizer: se eu for convencido pelas escrituras que essas práticas são verdadeiras, eu me dobro a elas. Mas como as escrituras não me convencem que elas são verdadeiras, eu não posso acreditar nessas práticas. E fico triste quando alguns de vocês que me ouvem aqui, semana após semana, vêm com essa conversa que esses pastores são mais espirituais do que nós. Quantas vezes eu tenho que enfrentar essa situação de que alguém teve uma visão sobrenatural, aquele homem é um homem de Deus, mas a sua visão, ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus dentro de uma visão de interpretação, porque somente as escrituras. Essa semana eu estava vendo um vídeo. Confesso que tive vontade de trazê-lo. E a pessoa que produziu o vídeo, ele colocou todas essas práticas. E você disse: não acredito. Não acredito que alguém está comprando vassoura ungida. O outro é uma criatividade enorme. Um vende o tijolo, o outro vende o cimento. Fruto de uma interpretação equivocada das escrituras. Porque se o povo se voltasse para a palavra de Deus e começasse a ler a Bíblia, e sabendo que a Bíblia é autoridade, meus queridos, não há erro nas escrituras. Então, quando nós afirmamos que somente as escrituras, nós estamos falando que ela não tem erro. Por que somente as escrituras? Por causa da sua autoridade. Meus amados, a Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e conduta. Nós aqui afirmamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Guarde isso. Nós afirmamos aqui na Primeira Igreja Batista que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Aliás, o nosso estatuto, indo para o lado jurídico, diz que a autoridade do pastor da igreja é a autoridade de intérprete da Bíblia para a igreja. Isso significa que no dia que eu não fizer uma interpretação correta, essa congregação, ela pode me tirar da função de pastor. A autoridade que a igreja me confere é a autoridade de interpretar a palavra de Deus para ela. A igreja não abre mão, juridicamente, da autoridade das escrituras. Ela não confere ao pastor autoridade, mas ela diz que a autoridade é a palavra e ele é a autoridade para interpretar. E meus queridos, mas a Bíblia tem deixado de ser, para nós, a única regra de fé prática. Tem gente que faz da Bíblia um amuleto. Tem gente que anda com a Bíblia no Salmo 91, dentro da bolsa, abre a Bíblia na sua casa para protegê-lo. A Bíblia é regra de fé e prática. Você precisa conhecer a autoridade da Bíblia. Conhecer a palavra, a regra. O que Deus fala na sua palavra? Em segundo lugar, as experiências. As experiências pessoais não são normativas para a prática de fé e de conduta. Isso é muito importante. Você pode ter as experiências, mas elas são indicativas de algo que Deus está fazendo na sua vida. As suas experiências pessoais não são normativas para a igreja. Por isso que nós não adotamos esse critério de ficar deixando pessoas contarem suas experiências. Eu vi algo, eu fui curado dessa enfermidade. Deus me livrou de um acidente. E são experiências que indicam o poder de Deus na sua vida, mas elas não são normas para a comunidade. Está entendendo? As experiências são apenas indicações. A norma de prática é a Bíblia. Em terceiro lugar, letra C, nenhuma outra fonte de autoridade pode ser colocada ao lado da Bíblia. Nós entendemos que a igreja não é a autoridade, é a Bíblia que é a autoridade para a igreja. Não é a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia. Não é a sua experiência, não é a tradição da igreja, não são os credos ao longo da história. Nós respeitamos. Eu gosto de história do cristianismo. E gosto daquele período, chamado período da tradição, que vai do ano 100 ao ano 300. Conhecer aqueles pais da igreja, as experiências deles, a tradição que a igreja diz, algo importante, mas não pode ser comparada com as Sagradas Escrituras. É a Bíblia. Nenhum homem, letra D, igreja ou concílio tem autoridade sobre a Bíblia. As Escrituras julgam a igreja não julga as Escrituras. Nenhuma profecia, visões, sonhos pode revogar, adicionar ou subtrair as verdades da Bíblia. As experiências pessoais precisam ser interpretadas à luz da Bíblia. Olha o que diz Apocalipse 22, 19 e 20. Ninguém pode acrescentar nada à Bíblia. Ninguém pode tirar nada da Bíblia. As suas experiências pessoais precisam ser analisadas à luz da Bíblia. Meus queridos, quantas vezes nós tivemos conversa com pessoas que tinham uma experiência que não estava de acordo com a Bíblia, mas elas não se dobram. As experiências sempre sobrepõem a palavra, mas para nós, as experiências que você tiver precisam ser checadas à luz da palavra de Deus. Porque somente as Escrituras, concluindo, por causa de sua suficiência. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que a Bíblia é suficiente. Primeiro, por causa do seu ensino. Ela diz a Timóteo que a Bíblia pode torná-lo sábio para a salvação. Meus amados, a Bíblia não é a história do homem. A Bíblia é a revelação de Deus ao longo da história. A Bíblia narra a criação do homem, narra a queda do homem, quando o homem desobedece a Deus, e a Bíblia narra a redenção do homem através da morte de Jesus na cruz e através da sua ressurreição. O assunto central da Bíblia é Jesus Cristo. Nós não temos um outro assunto. A Bíblia mostra a criação do homem, a sua queda. Ela narra o plano de Deus de redenção desse homem caído, deste homem que se separou de Deus. E ela narra o projeto de Deus de resgatá-lo, de reconciliá-lo, de salvá-lo através da fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia conduz você à salvação da sua alma, através do seu arrependimento e da sua fé no sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo naquela cruz. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, estas escrituras, elas vão levar você ao conhecimento da salvação. Sagradas letras, Timóteo. Então, meus queridos, se você não tem certeza da vida eterna, se você ainda não chegou na sua experiência religiosa a este ponto em que você possa afirmar: eu não tenho certeza ainda, ou, pastor, eu tenho desejo de ter certeza. Leia a Bíblia. A Bíblia apresenta Jesus Cristo, não é a igreja. Igreja não salva. Você não é salvo pelas boas obras, pela sua bondade. Você é salvo através da morte e da ressurreição de Jesus. E a Bíblia apresenta Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz a Timóteo que a Bíblia é suficiente para repreendê-lo. A Bíblia revela os nossos erros. Você não é quem você pensa que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz. Às vezes eu quero fazer uma comparação da minha vida com a vida do outro. Mas se eu quero fazer uma avaliação da minha vida, eu preciso avaliá-la à luz da revelação de Deus. Como que está a sua vida espiritual? Analise a luz da Bíblia. Como que está o seu casamento? Você é esposo, você é esposa. Como que está você, o relacionamento filho com os pais, o relacionamento dos pais com os filhos? Você precisa fazer uma análise da sua vida à luz das Escrituras. Porque as Escrituras repreendem. Ela me confronta. Eu posso estar muito bem diante de vocês, mas quando faço a leitura da Bíblia, Deus pode me confrontar. E o apóstolo Paulo diz que ela é útil para repreensão. Depois o apóstolo Paulo diz que ela é útil para correção. A Bíblia não apenas corrige os meus erros, ela aponta o caminho certo. Meus queridos, se você quer ser feliz na sua vida, o salmista diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Há uma outra versão que diz que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se você quer caminhar corretamente nessa vida, você precisa ter a iluminação da palavra de Deus pelos seus caminhos, para as suas escolhas. Você quer ser feliz no seu casamento, nas suas escolhas, do seu namorado, da sua namorada? Analise o comportamento dele ou dela à luz das Escrituras. Porque se você escolher alguém que não esteja de acordo com as Escrituras, você não vai ser feliz. E quantas vezes eu me deparo com jovens que ouviram e fizeram uma escolha diferente e hoje pagam um alto preço. Então, meus queridos, a Bíblia corrige, ela aponta o caminho correto. Ela é lâmpada, ela ilumina a minha caminhada. A Bíblia é suficiente porque ela é uma preparação para a justiça. Ou seja, a Bíblia prepara o salvo para a realização da obra de Deus. O apóstolo Paulo diz: procura apresentar-se a Deus como a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse texto é muito interessante. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Não é esse texto que fala que eles eram mais nobres, porque eles analisavam dia a dia o que estava escrito nas Escrituras. É 17:11, não 17:12. O texto que eu queria colocar para vocês. Os de Bereia eram mais nobres dos Tessalônica, porque eles examinavam as Escrituras dia após dia. A Bíblia torna você uma pessoa melhor. A leitura da Bíblia torna você uma pessoa nobre. Se você quer ser melhor, você precisa conhecer a palavra de Deus. Meus queridos, esse livro é a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu creio na Bíblia. Eu creio na inspiração das Escrituras. Eu creio na sua inerrância. Eu creio na sua autoridade. E eu creio na sua suficiência. Esse livro é o poder de Deus. Se você quer ter a sua vida transformada, eu desafio você a ler esse livro. A autoridade desse livro está em que ela é a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus. Eu conheço várias histórias de pessoas que começaram a ler a Bíblia e tiveram suas vidas transformadas. Conheço várias histórias de pessoas que aprenderam a ler para ler a Bíblia. Mas o pastor João Soares da Fonseca, ele registra uma história de um vendedor de Bíblias. E a história é o seguinte: um crente estava vendendo exemplares do Novo Testamento numa certa região da África. Uma pessoa rejeitando o livro de Deus respondeu com uma ameaça: se você me der esse livro, vou enrolar as páginas dele e usá-las para fazer os meus cigarros. O vendedor de Bíblias cristão respondeu: está bem. Mas pelo menos prometa-me que você irá ler cada uma das páginas do livro antes de fumá-lo. Vou te dar um exemplar, mas você me faz uma promessa: você vai ler cada página antes de fazer o seu cigarro. O homem achou engraçado, mas concordou. O cristão lhe deu o Novo Testamento e se foi. Anos depois, O secretário-geral da Sociedade Bíblia do Zimbábue foi participar de uma convenção da Igreja Metodista do Zimbábue. Sentado no auditório, ficou muito surpreso quando o orador apontou para ele lá de frente e disse: "Este homem aí não se lembra de mim, mas 15 anos atrás, ele tentou me vender um Novo Testamento. Como eu não quis comprá-lo, ele me deu de presente. Apesar de eu lhe ter lhe dito que iria usar as páginas para fazer cigarros. A verdade é que eu fumei. Eu fumei Mateus, Marcos, Lucas. Mas quando cheguei a João 3,16, não consegui fumar mais. Minha vida se transformou naquele momento." Hoje esse homem é um evangelista de tempo integral, dedica toda a sua vida a mostrar aos outros o caminho da salvação que ele encontrou na palavra de Deus. Foi em vista dessa história assim que Napoleão disse: "A Bíblia não é um livro, simplesmente. É um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários." Amém? Quero convidá-los a se colocarem em pé, nós vamos louvar ao Senhor e logo em seguida nós vamos estar orando e encerrando o culto dessa noite. olhos, a inclinar a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Agradecemos, ó Pai, por esse momento, quando podemos, ó Deus, adorar o teu santo e bendito nome. Nessa noite nós agradecemos pelos formandos, pelo sustento que o Senhor tem dado a eles. A nossa oração é que o Senhor continue, ó Deus, a abençoá-los nessa caminhada e que eles, ó Deus, possam exercer o direito para a glória e para a honra do teu nome. Ó Deus, agradecemos nessa noite pela leitura da tua palavra, por aquilo que ela representa para cada um de nós. Receba, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome e no poder de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre essa congregação e sobre a tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.